Começa agora o Trio de Ataque na Rádio Nacional.
O Trio de Ataque está no ar, está na terra, está no mar. É, começa aqui o Trio de Ataque, seu novo programa na TV Brasil e na Rádio Nacional. Com José Trajano, nosso decano, com o grande Lúcio de Castro e comigo, Luca Kifuri. E quem primeiro ataca é José Trajano.
Opa, começo aqui saudando os companheiros Lúcio de Castro e Juca Kifuri, você que nos assiste, nos ouve. Bom, eu vou falar do campeonato estadual, dos campeonatos estaduais que estão acontecendo no Brasil afora. Eu sou de um tempo, eu venho de longe, sou decano do programa, como o Juca falou, venho de longe. Que ganhar o título carioca, por exemplo, era uma glória. Eu sou carioca, moro em São Paulo há muito tempo, mas me lembro bem do Super Super do Vasco, do tricampeonato do Fluminense com o Casal 20, do tricampeonato do Flamengo nos anos 50, do Botafogo de Garrincha ganhando o carioca. O torcedor saiu orgulhosamente pela rua com a faixa de campeão carioca. Depois, com o tempo, o campeonato carioca, assim como os outros, foram desmininguindo no Rio. Tinha aquele confronto, né, da Taça Guanabara, com o vencedor da Taça Guanabara, com a Taça Rio. E os outros torcedores, os outros estados, até tinham inveja do Rio de Janeiro, achando que o regulamento no Rio era o ideal. Foi desmininguindo, até que chegou os dias de hoje. Está certo que é ano de Copa do Mundo e o calendário tem que ser alterado. Mas do jeito que está sendo conduzido o campeonato estadual, Brasil afora, cada federação montou ao seu jeito, a regra para um não vale para o outro, só prejudica os grandes clubes brasileiros. O campeonato estadual funcionava nesses últimos tempos como uma grande pré-temporada. E o brasileiro começava ou em março, ou em abril, ou até em maio. Agora não. Agora o brasileiro começa ao meio. Começa e o estadual ainda não acabou. Ou seja, pelo que eu vi nesses clássicos do fim de semana, 5 grandes clássicos, os times não estão preparados para começar o Campeonato Brasileiro. Porque nessa rodada no estadual, colocaram o que tem de melhor, mas o melhor ainda não é suficiente. Tem jogador chegando, jogador no estaleiro, jogador tentando entrar em forma. Portanto, esses estaduais só prejudicam o brasileiro, que começa agora, daqui a 3 dias. Enfim, é o que temos para hoje.
E você, Lúcio de Castro, o que tem para atacar?
Juca, Trajano, todo mundo que está assistindo a gente, que alegria a gente está chegando nesse Trio de Ataque. Nunca irei normalizar a honra de estar com esses dois monumentos do jornalismo, um prazer muito grande. Meu primeiro ataque é no sentido de que acho que o que está acontecendo com o Flamengo, um clube que hoje em dia mira Libertadores, Mundial, e de repente vai se ver obrigado a jogar um quadrangular de rebaixamento, vai gerar algum barulho. Alguma mudança em definitivo na regra dos estaduais para o ano que vem.
Muito bem. O Trio de Ataque, minha gente, vai falar de esportes. De futebol masculino, de futebol feminino, de basquete masculino e feminino, de voleibol. Vai falar de cultura. Vai falar de política. Porque política é uma coisa que se mistura com esporte. Da mesma maneira que até o jeito da gente tomar café da manhã é político. Vamos falar sempre fora das quatro linhas do gramado. Sempre dentro das quatro linhas da Constituição Cidadã de 1988. Vamos falar sempre em defeito da cidadania e da democracia. Porque é isso. Vamos falar de futebol, que é uma coisa enraizada na cultura brasileira, que faz parte do nosso dia a dia, mas de um jeito sem bitola. Você não vai ouvir aqui 434, 4123. Não, isso é catálogo de telefone. Nós vamos falar do esporte, do ponto de vista, do sentimento, do afeto, do detalhe, da emoção. E vamos falar mesmo. Você pode esperar, tanto aqui na TV Brasil, toda segunda-feira, 6 horas, como também na Rádio Nacional, toda segunda-feira, 8 horas.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na Rádio Nacional.
E que vamos, porque temos muito a tratar. Vamos tratar, é claro, dos 5 clássicos estaduais envolvendo todos os clubes de Série A do Campeonato Brasileiro. 5 clássicos, 17 gols, mais de 3 gols por jogo, 35 mil pessoas em média, o que é de aplaudir, considerando-se que o Choque Rei de São Paulo, entre Palmeiras e São Paulo, não foi no estádio do Palmeiras, foi em Barueri, que cabe 3 vezes menos do que cabe na Casa Verde, no campo esmeraldino. Vamos falar de Flamengo e São Paulo complicados, com risco até de rebaixamento, e da apresentação da logomarca da Copa do Mundo de Futebol Feminino no Brasil em 2027. Começo com o decano. O que mais chamou a sua atenção nesses 5 clássicos estaduais?
Não, tudo me chamou a atenção, porque até então não tinha esse confronto ao mesmo tempo, né? Teve jogo Bavi, Grenal, Atlético e Cruzeiro, Choque Rei, Fla-Flu. Para julgar, vamos tomar como base o número de gols. Bola vai para o lado do Sul. 4-2, vitória do Internacional sobre o Grêmio, né? Clássico mais tradicional, mais falado, com a história incrível, que foi interrompido por causa da chuva, Fla-Flu. Você pode me corrigir, viu, Juca? O que, que o Nelson Rodrigues falou em relação ao Fla-Flu? 40 minutos antes do...
40 nada. Minutos. Começou 40 minutos antes do nada.
40 minutos antes do nada. E esse clássico Fla-Flu ficou 40 minutos interrompido por causa do temporal que se abateu sobre o Maracanã. Muito bem. Fluminense mais certinho, o time mais próximo do que vai ser visto no Brasileiro, e o Flamengo ainda se arrumando. Agora, o que chamou atenção também foi a fragilidade do time do São Paulo diante do Palmeiras. Começou bem, até 30 minutos e tal, mas o Palmeiras se acertou, ganhou com facilidade. Esses confrontos que você falou, foram 17 gols, você falou, né? Nós não estamos colocando aí gols de times que não estão na Série A, porque o Náutico ganhou de 4-0 do Santa Cruz.
Não estou. Não estou pondo esse jogo.
Não está pondo. Você está botando só times que envolvidos na Série A, não é?
Só os 5 clássicos. Se você puser o clássico Timbu e Santinha, vamos para 21 gols em 6 jogos.
Continua uma homenagem ao nosso Kleber Mendonça Filho, que é torcedor fanático do Náutico, que está muito bem no campeonato pernambucano. Mas quer saber uma coisa? Eu já falei na minha apresentação inicial. A julgar pelo que a gente viu, ninguém ainda está na ponta dos cascos. Ninguém ainda está preparado para enfrentar a maratona que se inicia aí no Campeonato Brasileiro. Todo mundo tem jogador chegando, jogador no departamento médico, técnico doente, ainda o auxiliar, até caso do Fluminense, que o Zubeldia teve um problema cardíaco. Então, deu uma animadinha. 5 clássicos ao mesmo tempo. Mas, olha, futebol ainda está... É o que temos para o momento, mas o futebol ainda está devendo.
Ô, Lúcio... Então temos o Clube de Regatas do Flamengo nesta bizarra situação em que, ao mesmo tempo que só pensa grande, eventualmente vai ter que pensar de disputar uma repescagem para não cair no campeonato estadual. Quem diria, hein?
Pois é, Juca, acho que o que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro com o Flamengo, como você mesmo falou, um time que está pensando em Mundial, Libertadores, tendo que, de repente, se sujeitar a um quadrangular de rebaixamento, é aquele momento que pode ser um momento de ruptura. Finalmente enfrentarem mais efetivamente o poder, esse micropoder dos presidentes de federação, e forçar uma mudança de regulamento. Não faz o menor sentido que o Flamengo, por exemplo, passe por um regulamento, ou qualquer outro grande, que ele tenha que, no estadual, já começar o ano em que os jogadores estão absolutamente despreparados, tem que enfrentar um quadrangular de rebaixamento. Aproveito também e faço o meu destaque, a gente estava falando aqui dos clássicos, para esse Bavi, lamentando ser torcida única, foi no Barradão, torcida única do Vitória, foi um jogo transmitido aqui pela TV Brasil, em que o Vitória, surpreendentemente, no primeiro tempo, fez um bonito, enfrentou o poderoso Bahia, hoje com grande investimento, praticamente igual para igual. e depois não resistiu no segundo tempo, o Bahia acabou prevalecendo. Mas faço um destaque para esse jogo também, que foi um jogo bem jogado.
Sabe de uma coisa que eu gostei particularmente na transmissão do jogo? O número de vezes que o narrador chamou atenção para a questão do feminicídio no Brasil. Essa campanha, aliás, no Fla-Flu também, antes do jogo, houve, né, manifestação a esse respeito. Mas na transmissão, e cada vez que ele falava, ele dava o número de mulheres mortas a cada tantas horas no Brasil. Então,
bem lembrado, Ju.
Né? Muito legal. Gostei muito disso.
E tem que lembrar também que aqui na TV Brasil, nós vimos o jogo. A TV Brasil transmite o Campeonato Baiano.
Exatamente. Exatamente.
Chamei a atenção aqui na abertura, vi por lá. E por aqui.
Eu também vi por lá. É uma transmissão feita originalmente pela TVE da Bahia, que é uma TV que é um brinco, e retransmitido aqui também pela nossa TV Brasil. Ô Lúcio, eu queria ficar com você em relação ao Flamengo numa questão que está me incomodando. O Flamengo tem feito campanhas, erguido bandeiras muito corretas, entre as quais a do fair play financeiro. No entanto, se cala diante da origem do dinheiro, que é o que me preocupa também no fair play financeiro. Porque se a origem do dinheiro é suja, é uma maneira de você fazer o doping financeiro. E o Flamengo estampa a BRB, que está envolvido até o último fio de cabelo nesse escândalo do Banco Master. Temos nos outros clubes todos propaganda de bets, que está causando um verdadeiro terror nas famílias brasileiras. Isto também não deve passar pelo fair play financeiro?
Concordo inteiramente, é uma preocupação também, acho bem relevante. Não vai acontecer, Juca, é uma daquelas coisas que não irão acontecer. Concordo inteiramente quanto à questão do BRB, envolvido até a alma, nesse caso Master, vai sair muita coisa ainda. Patrocinador do Flamengo, acho que merece toda a atenção. Como das bets. Agora, é uma questão mundial. Todos os clubes do mundo, aí vários patrocinados por bets, vários também com origem ilícita. A gente está falando dos grandes clubes aí, pertencente a reinos, etc. No Brasil, 16, acho que agora está nisso, a estatística de 20, estão ligados às bets. E aí, só para dar um dado que me aterrorizou muito numa matéria que eu li nesse fim de semana, todos os índices do Brasil melhorando, o poder aquisitivo do trabalhador aumentando e, no entanto, a Associação dos Supermercados mostrando que nos supermercados as pessoas estão comprando a menos. E a avaliação da pesquisa é que essa diferença que os bons índices do momento estão possibilitando estão indo para bets. Ou seja, está falando de uma coisa criminosa e que o futebol hoje é o maior outdoor de propaganda disso. Então, perfeito, acho que a observação é valendo.
É o futebol, os programas esportivos e tudo mais. Zé Trajano,
pois não.
Você assistiu a cerimônia de apresentação da bela logomarca do Mundial de Futebol Feminino que vai haver no Brasil em 2027? Se viu, o que achou?
Não vi, ainda bem, porque foi uma aberração. Não tiveram sensibilidade no lançamento do Mundial Feminino que vai acontecer no Brasil no próximo ano, de destacar, de privilegiar o futebol feminino mundo afora. Olha a foto no palco. Só tem homem. Tá certo, homenagear os campeões do mundo, gente que tem muita história e tal, mas era um momento de valorizar, de contar histórias das grandes atletas, ex-atletas, das que fazem ou fizeram o sucesso ou estão fazendo do futebol feminino pelo mundo afora. Então, essa foto mostra bem a falta de sensibilidade, de critério, a falta de imaginação dos organizadores do evento. Falando nisso, em Mundial Feminino, tem duas coisas a registrar, até boas, ao contrário dessa festa da logo do Mundial Feminino, né, Juca? A Formiga, né?
É, a Formiga está nomeada como diretora de política de futebol feminino no Ministério do Esporte. A Formiga foi homenageada ontem, assim como a Cristiane, a Pretinha e a Roseli. Formiga, que jogou todas as Copas do Mundo até agora. Cristiane, que é a artilheira maior das Copas do Mundo. Mas a Pretinha e a Roseli. Agora, de fato, a FIFA, na verdade, quis aproveitar um evento para fazer dois. Podia perfeitamente ter se limitado. Digamos, de manhã, lança a logomarca, faz uma programação só envolvendo as mulheres. À tarde, faça uma homenagem aos campeões mundiais que vivem no Brasil. Tudo bem. Agora, o que misturou diminuiu, evidentemente, o impacto da apresentação mundial de futebol feminino que vai ter no Brasil.
Aí eu quero parabenizar a Ju Cabral, ex-atleta da seleção brasileira, que é comentarista da Cazé TV, sim, que falou: sabe o que apareceu, gente? O lançamento no Mundial, agora no estado masculino, agora nos Estados Unidos. Isso, Mundial feminino ficou em segundo plano.
Isso. Agora, falando... Por falar em Cazé TV e futebol feminino, a Cazé TV, depois da manhã, às 9h30 da manhã, transmite o jogo semifinal do Mundial de Clubes de Mulheres. O Gotham, que é o campeão da América do Norte, time dos Estados Unidos, contra o Corinthians, que é o campeão da Libertadores. E, em seguida, o seu Arsenal, que é o campeão da Liga Europeia, contra o Asfar do Marrocos. Times chineses, times asiáticos e africanos já foram... Não, times asiáticos e da Oceania já foram eliminados. E agora tem esses quatro que vão jogar. Gotham e Corinthians. Depois da manhã, 9h30 da manhã, e em seguida Arsenal e Asfar. No domingo, a final, dia 1º de fevereiro. $2.300.000 de prêmio para quem ganhar. Diga, Lúcio.
Ô, Juca, passando o rodo nesse assunto da CBF... O que impressiona é que tem uma vice-presidenta mulher e adoram exibir isso, etc., mas que nem ela foi capaz de falar: peraí, tem alguma coisa muito errada nisso. Porque aquela imagem impressiona muito. Não tem.
Pode botar de novo a imagem? Vamos botar de novo a imagem aí, Lúcio, para ilustrar o que você está falando. Vamos ver.
Aquele momento é o momento que alguém tem que falar antes. Não pode, gente. Olha, isso aqui está errado. E não tem ninguém para falar isso e nem uma mulher na vice-presidência.
É verdade.
Olha, vamos ver, verdade. Vamos ver. Aí tem a Pretinha.
Está aí a Pretinha, homenageada. Está aí o Infantino, né? Que esteve hoje de manhã com o Lula. E aí, olha só.
Campeões do mundo.
Os campeões do mundo.
Olha aí. E aí, olha a foto geral. Mídia...
Essa é uma foto miserata, né? Com uma mulher apenas, que isso é brincadeira, né? Brincadeira, realmente. Realmente não se dá conta disso. Não pode. Mas não é de ser nada. Presidente Gianni Infantino esteve hoje de manhã com o presidente Lula, aliás, o Ancelotti estava também, e ouviu do presidente Lula a reivindicação do Brasil em sediar a Copa do Mundo de clubes de futebol de homens em 2029. Por enquanto, já temos um representante nesse Mundial, que é exatamente o Clube de Regatas do Flamengo. Vai ser bonito ver o Flamengo jogar a segunda divisão do Campeonato Carioca e ser
candidato. Juca, olha que eu interrompo, hein? Peço a palavra.
É.
Por favor. Peguei a provocação.
Não, é uma possibilidade que, aliás, o São Paulo é um risco que o São Paulo também corre, né, Zé? E mais que o Flamengo.
Não há a menor possibilidade, Juca.
É, menor, é muito maior, porque o São Paulo, o regulamento são diferentes, né? O Flamengo, se ficar do jeito que está, e está desse jeito, ele vai disputar um quadrangular e só o último colocado quadrangular vai cair. O Flamengo, se botar um time misto, ele consegue sobreviver nesse quadrangular. Agora, o São Paulo, o regulamento aqui em São Paulo, os dois últimos caem direto. Se não fosse um empate Noroeste e Ponte Preta agora nessa última rodada, o São Paulo estaria na zona do rebaixamento. São Paulo não está livre do rebaixamento. O São Paulo está ameaçado de cair no Paulista, e do jeito que o time está, e a confusão lá de diretoria, e presidente sai, renuncia, entra o vice, que era que, o vice vira presidente, mas ele era vice da diretoria que caiu. O São Paulo está ameaçado de cair, inclusive, no brasileiro, porque time é muito fraco. E o Crespo tem dado boas entrevistas e mostrando a verdadeira realidade que acontece no São Paulo.
Eu também acho que tem dado boas entrevistas. Sem dúvida nenhuma. Como acho, Zé, já que eu falei do time feminino do Arsenal, manifestar minha solidariedade a você pelo que aconteceu nesse fim de semana com o Arsenal, que em casa foi derrotado pelo Manchester
United. Seu Zé, ele está distribuindo provocações.
Não tinha perdido em casa ainda, perde para o Manchester United e começa a ver o Manchester City piscando luz.
Você sabe de uma coisa? Só porque ganhou no Velo Clube, de 1-0 nos acréscimos, o Juca está todo pintão, tentando tirar sarro do Flamengo e do Arsenal. Você entendeu? Agora eu fiquei mais tranquilo.
Estou satisfeito com a devolução.
Não. Quando você sofre uma derrota como essa, dolorida, você só. Eu nem dormi direito. Porque o Arsenal via com uma diferença grande em relação ao City e ao Aston Villa. Mas aí eu vi uma entrevista hoje de manhã do Alan Shearer, que foi o maior artilheiro da história da Premier League. Ele é comentarista da BBC. Ele falou: gente, calma, nem tudo está perdido. Vamos com calma, o time é bom, 4 pontos de diferença, ainda são 4 pontos. Vamos nessa toada que o time me entusiasmou. Se ele, que é um catedrático, artilheiro de toda a história da Premier League, fala isso, me deixou mais tranquilo.
Lembrando que Pepe Guardiola deu uma entrevista no fim de semana dizendo que o Arsenal é o time que hoje joga o melhor futebol do mundo, e ele tem toda a razão. Não à toa, lidera a Premier League e lidera a Champions League com 7 vitórias em 7 jogos.
Né? Agora, é um gafanhoto dele, né?
Ô Lúcio, sabe de uma coisa? Vê como é que é a natureza, como diria Zé Trindade. Eu ganhei uma camisa branca linda do Arsenal que meu filho mandou, meu filho João Castelo Branco, que mora lá em Londres, é correspondente da ESPN Brasil. Mandou, depois que eu comecei a usar a camisa, o Arsenal está envolvido em 4 competições. Não perdeu nenhum jogo, perdeu esse. Agora eu vou mandar lavar, porque eu não tinha lavado ainda. Eu estava preservando, agora eu vou mandar lavar para ficar novinha, limpinha, cheirosa para os próximos jogos.
Ainda se fosse uma camisa do Palmeiras, tudo bem que você não mandasse lavar para honrar o apelido, hoje carinhoso e cantado pela torcida alviverde, de porco, né? Do Arsenal não chega tanto. Agora, você viu que eu, na abertura do programa, chamei a atenção para o fato de que estamos na Rádio Nacional, essa rádio que faz 90 anos neste 2026, essa rádio que tem tudo a ver com a história do esporte brasileiro e com a história da cultura brasileira. Nós vamos tratar dela, da Rádio Nacional.
Rádio Nacional!
Toda semana nós vamos ter alguma coisa relacionada à história da Rádio Nacional. A primeira dessas histórias, em conta, é Zé Trajano.
Olha, como eu venho de longe, a Rádio Nacional fez a minha cabeça no tempo de infância, de adolescente, ouvindo Primo Pobre, Primo Rico no Balança Mas Não Cai, Jerônimo Herói do Sertão, né? Aqueles programas de auditório, Paulo Gracino, Manuel Barcelos, César de Alencar, né? A pessoa gritando Calbi, aquela coisa toda. Mas no futebol, é o que nós vamos mostrar agora, na estreia do nosso trio de ataque, eu ia falar Linha de Passe, veja você, Linha de Passe foi lá na antiga ESPN Brasil, eu e o Juca participavam. Na Copa de 50, a Rádio Nacional transmitiu os jogos com 2 narradores. O jovem Jorge Cury, voz maravilhosa, irmão do Alberto Cury, que foi o locutor que leu até com uma certa vontade, meio que leu o AI-5, né? O artigo do AI-5.
Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai! Kidja! Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. Alô, Corinthians, fala. 33 minutos pelo meu Onega.
Então, vocês viram o Jorge Cury, que dá. Então, eu vou voltar a contar como é que ficou a distribuição dos 2 narradores. Jorge Cury, narrando um lado do campo. Antônio Cordeiro, que era o chefe da equipe, tinha um programa Mundo na Bola, que todo mundo ouvia na época, narrando o outro lado.
Aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol!
Enlouqueceu.
Ouvi o gol do Gigi uma vez, é muito. Agora ouvi 2 vezes o gol do Gigi.
2 vezes não.
Que é uma tragédia da história do futebol brasileiro, é demais. Mas vocês ouviram aí. O que aconteceu? O Antônio Cordeiro combinou o seguinte, como chefe da equipe. O Cury, você narra o ataque do Brasil no primeiro tempo e eu narro no segundo tempo. Porque o Antônio Cordeiro, né, o chefe da equipe, queria narrar certamente o Brasil campeão do mundo, gols e tal. Aquela festa, Maracanã vibrando. Deu tudo errado. O Jorge Cury que narrou o gol, esse gol do Gigi, foi o gol da virada, e entrou para a história dessa maneira que vocês viram. Agora, o curioso também é que logo depois do gol, tem o César de Alencar, que era o repórter de campo, falando, meu Omega, 33 minutos, Guri. Que um anticlima, desgraçado. Ele veio dizer qual era como é que estava a situação, silêncio no Maracanã, mas era um recado publicitário obrigatório. César de Alencar, que depois, mais tarde, durante a ditadura, se notabilizou sendo dedo duro, dedurando Mário Lago, Nora Ney, Jorge Goulart, que eram pessoas de esquerda que acabaram perdendo emprego graças ao dedo durismo do seu César de Alencar, repórter de campo na época.
Ele no Rio de Janeiro, Randall Juliano em São Paulo. Mas eu vi que o Lúcio tem alguma coisa a acrescentar sobre a Rádio Nacional.
Juca, a gente está trazendo isso aqui, é um prazer imenso, embora cada vez que eu escuto isso, dá volta o sentimento da grande tragédia nacional do futebol. Né? Você ouve assim, e se você prestar atenção, eu pelo menos tenho essa sensação, que quando o Jorge Cury fala, aproxima-se, ele anuncia, e ele é tão bom, era tão bom narrador, que aquilo que a gente na televisão chama de frame... Nesse frame aí do aproxima-se, ele dá o tom da tragédia, porque ele já faz uma voz de tragédia. Aquela tragédia, embora uma tragédia ali em 50, ela, curiosamente, ela tem o paradoxo que ela abre uma grande década no Brasil, chamados Anos Dourados do Brasil, em que a gente vai ver muita coisa acontecer. A gente tem Bossa Nova, Construção de Brasília, a Miss Universo Brasileira, Marista Agüero, como o Trajano lembrou hoje, a gente conversando. Então, são realmente anos dourados da vida brasileira, na política, depois a gente vai... E esses anos dourados vão acabar exatamente, a gente vem com o Jango promovendo a reforma de base, esses anos dourados do Brasil, Brasil campeão do mundo em 58, depois, pela primeira vez, e chutando, para ficar em Nelson Rodrigues de novo, o complexo de vira-latas, e esses anos dourados vão se encerrar exatamente... 1950 acaba exatamente em 1964 com o golpe de triste memória.
É curioso a gente observar o seguinte, né? O Lúcio já falou de Marista Bueno, da seleção brasileira campeã do mundo de 58 na Suécia. A seleção brasileira de basquete foi campeã mundial em 59 no Chile e depois em 63 no Maracanãzinho. O Manuel dos Santos bateu o recorde mundial dos 100 metros nado livre, que era um negócio fenomenal para o brasileiro fazer, porque era coisa de europeu e principalmente de estadunidense, né? Éder Joffre foi campeão mundial dos pesos galo, né? Lembrando o Palmeiras.
Nova, Juca.
O Palmeiras ganhou em 51 no próprio Maracanã, né? A famosa Taça Rio, né? Realmente você tem um momento de ouro do Brasil, Cinema Novo, Glauber Rocha, enfim, é realmente um momento.
E, né? E arrematando o lote, se me permite, Juca, a gente tem uma grande contradição, né? Que ao mesmo tempo que essa tragédia é uma tragédia no Brasil, é o Brasil também mostrando para o mundo, alguns grandes historiadores tratam sobre isso, que a Copa do Mundo, a construção do antigo Maracanã, que foi abaixo, é um momento que o Brasil mostra para o mundo também, é uma transição de um país agrário para um país industrial, e que mostra para o mundo ali a sua capacidade empreendedora, construir um estádio enorme ali, em pouquíssimo tempo. Então, essa tragédia inaugura um grande momento da vida brasileira.
É exatamente isso. E tenha você que nos vê a consciência do seguinte: se 2-1 foi um drama, o drama do Maracanazo, o 7-1 foi uma piada, virou meme, não virou tragédia. Até porque o Brasil já era, há muito tempo, do primeiro mundo do futebol, 5 vezes campeão mundial.
Você está ouvindo o Trio de Ataque na Rádio Nacional.
Muito bem. Você viu que a gente já apresentou um quadro, uma sessão que teremos toda semana aqui no Trio de Ataque, e teremos outras. Teremos, por exemplo, uma em homenagem a Chico Buarque de Holanda, que um dia sugeriu ao governo que criasse o Ministério do Vai da M para prevenir, né, grandes bobagens. Nós três aqui, três senhores, né, educados, finos, achamos melhor chamar o quadro de Vai Dar Ruim. E eu quero saber de vocês, José Trajano, o que vai dar ruim?
Vai dar ruim para o São Paulo, que está pior, pode ficar pior ainda, porque há uma averiguação da Polícia Civil, que está indo atrás, de 11 milhões em cheques assinados pela diretores e pelo Júlio Casares, o presidente que pediu renúncia e foi empichado e tal. Há também uma averiguação de membros da diretoria do Júlio Casares que tinham conluio com fornecedores de serviço lá para o Morumbi. Fora a história dos camarotes que eram alugados, recebiam de graça e revendiam para as pessoas a preços caríssimos. Tá? Então, pode dar muito ruim para o São Paulo mais ainda.
E para você, Lúcio, o que, que vai dar ruim?
John Textor vai repetindo o que ele fez a vida inteira em sua vida, num processo. A história dele é essa história. Falências, quebras, e ele sai fora, vai dar ruim para todo mundo, para o botafoguense. Para ele, no fim da história, sempre acaba bem, e ele vai para o exílio dourado dele, em Miami, nas Bahamas. Eu repito aqui, esse processo com ele aconteceu várias vezes e mais uma vez vai acontecendo. Me chamou muita atenção e quase me chocou o tom dele. Ele se pronunciou no sábado e falou: quem quiser que compre, eu vou permanecer aqui, eu sou o dono, falando aos torcedores do Botafogo. Me impressiona que deveria ter gerado uma indignação maior. Acho que alguns botafoguenses, pelo menos meus amigos que conheço, estão absolutamente indignados. E a fala dele é: quem quiser que compre, eu vou permanecer, vai dar ruim.
Muito bem. Para mim, o que vai dar ruim é a campanha de boicote à Copa do Mundo nos Estados Unidos. Não no Canadá e no México, mas nos Estados Unidos. Os europeus começam a falar em boicote. Não vai acontecer boicote propriamente. Todas as seleções devem comparecer. Porque é a tua história, o mundo do futebol é assim, e o Gianni Infantino jamais vai fazer uma afronta a Donald Trump, a quem ele é tão submisso. Agora, os cidadãos, os torcedores pelo mundo afora, lembrando que haitianos não poderão ir, que iraquianos não poderão ir, que marfinenses não poderão ir, senegaleses também não, iranianos também não, porque o tirano Trump proibiu, que os cidadãos do mundo não compareçam. O que nós vamos fazer nos Estados Unidos? Nos submeter a eventual violência dessa ICE, a polícia que parece a Gestapo do século XXI? O que nós vamos fazer lá? Você está num restaurante, um cara desse da ICE te estranha, acha sua pele um pouco escura e vai te tomar satisfação? Eles têm matado imigrantes, têm matado estadunidenses, têm invadido universidades atrás, salas de aula atrás de imigrante. Então, não é... Olha, os Estados Unidos têm cidades maravilhosas. Nova York, São Francisco, New Orleans, as que eu conheço, Boston, Chicago, são fantásticas. Mas não é hora de fazer turismo nos Estados Unidos, de gastar uma porção de dólares para correr risco e viver num país tenso. Enfim, o boicote acho que não dá certo, mas o cidadão pode deixar de ir e dar algum prejuízo ao bolso de Tio Sam. Diga, Zé.
Não digo nada, não falei nada.
Ah, bom, pensei que você fosse falar. Já que você não falou, eu vou te fazer falar. Não,
eu posso citar aqui um artigo que eu li do André Cuff, que ele fala o seguinte. Ele fala o seguinte, que ele é um estudioso.
André
Cuff, claro. Marido da nossa Marcela Rafael e tal, querida Marcela Rafael. Ele diz o seguinte: ele é um estudioso do assunto, é um advogado de. Olha aqui.
Jornalista e advogado.
Jornalista e advogado, é o seguinte, em relação à situação em Davos, que tem a reunião em Davos, o outdoor do rompimento da FIFA com a neutralidade esportiva. A declaração do presidente da FIFA, Gianni Infantino, em Davos, afirmando haver apoio total da entidade ao presidente Trump, não é um gesto retórico qualquer. Ela funciona como um verdadeiro outdoor do rompimento da FIFA com a neutralidade esportiva. Um princípio que a própria entidade exige dos atletas, clubes e federações, mas que agora relativiza quando parte de sua cúpula dirigente.
André Cuff. É a pura verdade. Eu estou aqui passando um recado para o nosso Rubão. Nosso Rubão é o nosso querido produtor aqui em São Paulo do Trio de Ataque. Ô Zé, a Rússia está banida da Copa e da Olimpíada porque invadiu um país vizinho. Não é isso? Invadiu a Ucrânia. E os Estados Unidos? Acabaram de invadir a Venezuela? Vivem invadindo por aí o mundo afora? E aí pode receber a Copa do Mundo? E Israel, que faz o genocídio que faz na Palestina, pode também participar? É uma hipocrisia, sem dúvida é uma hipocrisia. Né? É aquilo que a gente falou no começo do programa, dizer que futebol e política não se misturam. Se misturam sim, e às vezes da pior maneira.
Ô Juca, eu chamo a atenção ontem, que me chamou muita atenção, impressionou, e está chamando muita atenção nos Estados Unidos, não é o primeiro, mas a tradicionalíssima revista The Atlantic, não confunda isso com The Athletic, a The Atlantic é uma revista que começou lá pelos anos de 1850 e pouco, se salvo engano. Então, tradicionalíssima, respeitadíssima. Tem um artigo ontem que o autor trata com todas as letras. Já é
pode
hora
chamar de fascismo.
Fascismo. É isso. Você viu o artigo, excelente, e com todo cuidado. Não é um artigo assim falando fascismo, gritando. Ele vai classificando o que é fascismo. Isso. E aí, depois de todas as classificações, ele chega à conclusão: estamos dentro de tudo, estamos vivendo o fascismo. É esse isso. país que vai receber a Copa do Mundo, é esse país que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, se encontra num movimento irreversível de genuflexão, se ajoelhou para o Trump, não volta nunca mais, e aceitou tudo. E nosso André Kampf, brilhante, grande jornalista, agora exerce a advocacia, chama atenção exatamente para isso. Rompeu-se a neutralidade, não existe mais neutralidade. Como é que um cara que perdeu a neutralidade, de acordo com o estatuto da FIFA, vai comandar uma Copa do Mundo? E isso, sem teoria da conspiração, chama atenção para uma coisa. Um pênalti a favor dos Estados Unidos aos 44 do segundo tempo. Quem é que não vai ficar com minhoca na cabeça? Sem teoria da conspiração. Fechando meu comentário, Juca, só falo o seguinte. Eu tive recentemente no Congresso de Jornalismo Investigativo, que reunia alguns dos grandes repórteres do mundo inteiro, e assim, me impressionou muito o que o mundo está falando disso. A gente perde um pouco a dimensão disso. De 50 trabalhos apresentados no Congresso de Jornalismo Investigativo Esportivo, 80% eram sobre Donald Trump. Ou seja, o esporte no mundo inteiro só tem um tema no momento: Donald Trump.
Zé Trajano, é hora da gente falar de cultura, Zé Trajano. Vamos falar do Gol de Letra, que é uma homenagem ao Raí. Ao Raí, que tem o Instituto Gol de Letra, que é uma maravilha.
O Gol de Letra é o efeméride ou o que é o Gol de Letra? Para explicar para o nosso...
O Gol de Letra é para falar de cultura, é para falar dos 5 Oscars que o Brasil está concorrendo, Zé Trajano.
Ah, mas eu citei o Kleber Mendonça, filho, com uma vitória goleada do Náutico sobre o Santa Cruz. Não, mas apesar da... eu quero avisar mais uma vez, não é avisar, lembrar, vou dizer um puxão de orelha, se é que é muito pouco puxão de orelha, mas vou ficar no puxão de orelha, desse caminhantes aí, andarilhos pelas estradas do Brasil, e esses fabricantes de fake news, mais uma vez, lembrando, que longa-metragem, filme de longa-metragem, não recebe verba, não tem direito a entrar na Lei Rouanet, e eles insistem que tenha. Mesmo que tivesse direito, seria uma glória, sabe? Porque o cinema brasileiro está trocando. O Brasil está sendo muito mais notícia lá fora, muito mais reverenciado lá fora pelo cinema, pelos seus atores, diretores, fotógrafos e tal, do que o futebol hoje em dia.
Muito bem, é isso. E digo mais, se recebesse a Lei Rouanet, é um bálsamo. A Lei Rouanet não tem nada de ruim com ela, ao contrário.
Não, só tem de que eles falam como se o cliente que recebe, isso, o diretor, bota o dinheiro no bolso. Bota o dinheiro no bolso, sai por aí, bota charuto, tomando champanhe com o dinheiro da Lei Rouanet. É um negócio acreditável. A ignorância é um prato cheio dessa gente.
A melhor definição nesse
sentido, é pior ainda.
A melhor definição nesse sentido, Juca, veio do próprio Wagner Moura. Não adianta tentar explicar para quem não quer ou não consegue entender.
É isto. Muito bem. Zé Trajano, a hora é do parabéns a você.
Ah, mas os parabéns hoje, parabéns. Especial. Não tem vinheta?
Não tem vinheta por enquanto, terá.
Tem vinheta por enquanto. Mas esse parabéns de hoje é um parabéns especial, que nós vamos homenagear e parabenizar aniversariantes de ontem, dia 25. Porque são aniversariantes, gente especial. Entre eles, vamos começar com o nosso doutor Eduardo Gonçalves de Andrade, que é nosso querido amigo Tostão, né? Ele está fazendo 79 anos, o maior ídolo da história do Cruzeiro, segundo maior artilheiro do Mineirão, craque, figura maravilhosa, grande colunista, grande observador do futebol, do esporte. Tomara que o Tostão saiba que nós estamos homenageando ele, porque vai daqui de longe, um grande abraço de amigo de longe, mas um querido amigo. Gosto muito dele, tivemos juntos em algumas oportunidades, e 79 anos bem vividos, do doutor Eduardo Gonçalves de Andrade. O outro é o Eusébio. O Eusébio, Pantera Negra, o Pelé africano, ídolo do Benfica. O maior jogador da história do futebol português, até surgiu o Cristiano Ronaldo. Uma dúvida, quem foi mais, o Eusébio ou o Cristiano Ronaldo, que é dos dias de hoje? Tem estátua do Eusébio na frente do Estádio da Luz, do Benfica. Grande jogador, ele com o Pelé, foi a época do Pelé. O Seleção Portuguesa chegou em terceiro lugar na Copa do Mundo, graças a Eusébio, artilheiro daquela Copa. Um ídolo inesquecível, de maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Nasceu em Lourenço Marques, depois virou Maputo, porque era na época que era uma colonização portuguesa. No Lourenço Marques virou Maputo, no bairro Mafalala, né, que é um bairro pobre, onde tem um pequeno museu em homenagem a ele. O outro é brincadeira, nosso maestro soberano, né? Maestro soberano, Tom Jobim, faria 94, morreu com 67 anos, vejam vocês. Grande Tom, inesquecível Tom, o maior de todos, nosso maestro. Morreu com 67 anos, faria agora 94. Viva Tom Jobim. E o outro aniversariante é a cidade de São Paulo, né? Eu sempre, quando quero homenagear São Paulo, pena que a gente não possa colocar a música. Eu gostaria de colocar aquela música do Tom Zé, né? Que o Tom Zé que fez, quando veio morar em São Paulo, fez uma música em homenagem à cidade de São Paulo. Sou fã do Tom Zé. Tom Zé que recentemente fui lá na Câmara de Vereadores, recebeu o título de cidadão paulistano. Então, viva Tom Zé, viva a cidade de São Paulo.
Nós teremos também uma sessão que se chama Observatório da Imprensa, em homenagem ao grande e saudoso jornalista Alberto Diniz. Hoje vamos nos limitar a uma questão, porque o Lúcio até já fez referência ao que eu ia fazer referência, que é o artigo da revista The Atlantic. A pergunta é essa: quando é que a imprensa brasileira passará a chamar Donald Trump de tirano? Tudo bem que não chame de ditador. Ele foi eleito pelo povo, foi referendado no Congresso, mas o que ele estabeleceu a partir daí é uma tirania. E temos que chamar de tirano. Não era o ditador Maduro, corretamente? Então, é o tirano Donald Trump. É o TT, o tirano Trump. E assim tem que ser tratado. Mas vamos dar prêmios também. Uma semana. Vamos dar o prêmio João Saldanha e vamos dar o prêmio Osmar Santos.
O prêmio Osmar Santos é para quem? Para quem? Tem vinheta? Não tem vinheta. Tem? Será?
Tem vinheta, sim, senhor. O meu prêmio.
Meus amigos. Ele começava a falar, né?
Meus amigos, o prêmio que leva meu nome nesta semana é para o tricolor de Nelson Rodrigues. É para o Fluminense, que não respeita o Flamengo. É laica, laica, tudo dividido. Não tem conversa. E agora o prêmio Osmar Santos, que é o cara que revolucionou a transmissão esportiva no Brasil. Osmar Santos, que também tem vinheta e terá uma mais gostosinha ainda se a gente conseguir, que é com a musiquinha dele. Osmar Santos, vem aí, garoto bom de bola, que eu quero dar pro Hulk, porque era o ex-craque em atividade e que apareceu ontem fazendo um golaço que mostra que ele é que nem o fantasma, aquele da história em quadrinhos. Vai se sucedendo. Alguém vai vestindo o corpo de Hulk e vai ficando imortalizado, porque não é possível que ele jogue com essa virilidade, com essa saúde, com a idade que tem, a essa altura, mais de 40 anos. É fabulosa, fabulosa a carreira de Osmar Santos. Estão de acordo? Vocês querem dar outros prêmios aí? Vocês podem dar também.
Não, eu acho que nós estamos inaugurando a premiação, né, do João Saldanha e do Osmar Santos. Eu vou esperar para o segundo programa. Eu vou pesquisar, vou ir atrás para a gente dar bons prêmios, bons presentes nos próximos programas.
Eu fecho contigo, Juca, mas eu vou dar também uma menção honrosa, então, a Tânia Maria, capa do New York Times ontem. Não é pouca coisa. Tânia Maria...
Não, não é pouca coisa, não. Parabéns.
Revelação do agente secreto, capa do New York Times, primeira página do New York Times ontem.
Eu não sabia disso. Você fez muito bem em lembrar, até porque eu estou muito magoado com o fato de ela não ter sido indicada como atriz coadjuvante. Entendeu?
Você sabe o que estamos fazendo lembrar? Do Lima Duarte, quando ganhou o prêmio de revelação na TV como ator. Ele já tinha uns 50 anos de televisão quando ganhou o prêmio de revelação.
Incrível, mas o caso dela é revelação mesmo, né, seu Zé?
Não, o caso dela é, claro. Claro que é.
Dona Sebastiana, no filme Agente Secreto, é fantástica. É absolutamente fantástica. É uma coisa
Juca,
assim...
Vai começar o Brasileiro. Semana que vem o programa vai falar das rodadas iniciais do Brasileiro. Eu não alimento esperança nenhuma de ver bons jogos em função daquilo que eu falei. Porque os estaduais não serviram de pré-temporada como antigamente. Mas tem bom. Vamos ver o que vai acontecer.
Só para você ter uma ideia, Zé. Dos 10 jogos, 6 envolvem só jogos entre campeões brasileiros: Corinthians e Bahia, Atlético Mineiro e Palmeiras, Inter e Atlético Paranaense, Botafogo e Cruzeiro, São Paulo e Flamengo, Fluminense e Grêmio. De 10 jogos, 6. Entre ex-campeões brasileiros, ou, num caso, um atual campeão brasileiro. Agora, nós temos uma outra sessão, viu, senhor Lúcio de Castro? Que é o Vai pro Chuveiro. Vamos ler. Vamos ver quem vai pro chuveiro. Não tem. Ainda não tem vinheta. Mas nós teremos vinhetas. Semana que vem tem vinheta para chuchu. Sabe quem vai pro chuveiro, na minha modestíssima opinião? Mais ou menos já dei a letra no correio do programa. O tirano Trump, que está deixando o Brasil inteiro, o mundo inteiro, nervoso, preocupado, porque esse cara parece que quer fazer uma terceira guerra mundial. Junto dele vai o Infantino. Se você tirar uma radiografia, vai aparecer pendurado no Trump, o que é um absurdo. Né? Olha lá, cabeça de ovo. Esse cara que realmente é uma coisa maluca. Quando será que a FIFA terá um dirigente que a gente possa se orgulhar dele?
João, você está querendo muito, né, Juca? Quem teve João Avelange, quem teve etc, etc, etc. Você está querendo muito. A FIFA é isso aí, tá? A FIFA é exatamente isso. Está em boas mãos, pensando pelo ponto de vista deles.
Muito bem, muito bem. Olha aqui, nós temos ainda, saibam vocês, 2 minutos, preciosos 2 minutos, para tratar, sabe de quem, Zé Trajano?
Tem a menor ideia. Fala rápido, tem 2 minutos lá.
2 minutos é muito tempo em televisão, Zé Trajano.
Não.
De Yuri Alberto. Essa coisa. Como parou? Ô Zé, eu vou te calar a boca. Tá bom, você não quer que eu fale de um corintiano, né?
Não, pode então falar de Roberto, pode falar.
Não, fale mal desse.
Não, esse é impossível.
Esse aí é impossível falar mal, nosso querido e saudoso amigo, doutor Sócrates. Né?
Doutor Sócrates.
Ainda falaremos sobre isso, uma das minhas grandes frustrações profissionais, não ter convivido mais. E vocês conviveram.
Na democracia política. Então, eu queria dedicar a essa figura, por tudo que ele representa para a democracia brasileira, para a campanha das diretas já, esse cara que nos deixou tão cedo e de quem temos tanta saudade, eu dedico a ele, doutor Sócrates brasileiro, este nosso primeiro trio de ataque. Lembrando a você que estaremos de volta segunda-feira, 18h, ou da noite, você escolhe, e às 20h na Rádio Nacional. Até lá, foi muito bom conversar com você.
Você ouviu o Trio de Ataque na Rádio Nacional.